E dando início às nossas entrevistas, vamos conversar aqui com o Dário Piffer. Ele é diretor de estudos técnicos do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central. E ele esteve ontem lá no Senado Federal, na discussão a respeito aí do relatório da CPI da Previdência. Esse relatório da CPI da Previdência, nós já demos destaque aqui, já conversamos inclusive com o senador Paulo Paim a respeito disso, apresenta números espantosos a respeito da realidade da Previdência Social Pública, especialmente números relativos aí à dívida que não é cobrada, à política de isenções, desonerações que afeta por demais receitas fundamentais da Seguridade Social. E o Dário justamente vai conversar conosco a respeito de como se deu esse debate lá na Comissão de Direitos Humanos do Senado, a respeito justamente das conclusões constante nesse relatório da CPI da Previdência. Dário, bom dia. Dário, você me escuta? Algum problema aqui. O Dário é diretor de estudos técnicos do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central e esteve ontem lá em Brasília. Dário, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado por você nos atender, Dário. Nós justamente aqui comentávamos a importância das conclusões desse relatório da CPI da Previdência, que ontem foi objeto de um debate lá na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Você esteve presente e queremos aí a sua informação sobre esse momento importante do debate lá no Senado e, principalmente, nós temos a expectativa de que isso influencie aí a posição que os deputados irão tomar agora na apreciação, conforme é o plano aí do Palácio do Planalto, do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, de acelerar a votação aí da chamada contrarreforma da Previdência. Qual foi a sua avaliação sobre essa sessão de ontem lá da Comissão de Direitos Humanos do Senado?
Bom dia a todos os ouvintes. Olha, a avaliação que a gente tem, a avaliação foi um evento muito bom ontem, né? Onde, mais uma vez, diversas entidades que tiveram lá, em grande parte entidades representantes de servidores públicos, entidades que se coadunam, né, com os órgãos de serviços públicos que trabalham exatamente com os dados que geram, né, a questão da Previdência. E está muito bem provado, né, de que o governo vem manipulando os números de forma vergonhosa, né, de forma a ampliar o déficit, né, tentando passar para a população um estado de medo, né, se não ocorrer a reforma. Enfim, o evento foi muito bom e a gente espera que a gente consiga influenciar os deputados que a reforma, embora necessária, a gente entende que é necessária uma reforma, ela não pode ser feita da forma que ela está sendo conduzida pelo governo e nem esse texto que está aí. Que é necessário fazer uma reforma, mas o governo precisa conversar com a sociedade, conversar com as entidades de servidores públicos, fazer uma coisa com razoabilidade e que a gente projete, de fato, uma melhoria das condições da Previdência nesse país.
O Dário, parece que toda a linha de defesa aí do governo para a contrarreforma da Previdência é explorar uma suposta desigualdade que existiria entre as aposentadorias que são pagas para os servidores públicos, fundamentalmente é isso, e aquelas que são pagas para os seletistas, os trabalhadores regidos pela consolidação das leis do trabalho. Como é que essa discussão aparece justamente no relatório da CPI da Previdência, considerando que a forma de desconto dos servidores e dos seletistas são absolutamente distintas? De que maneira a CPI da Previdência procura esclarecer essa questão, especialmente em relação aos recursos que são descontados pelos servidores públicos civis, porque os servidores públicos militares também já têm um outro tipo de tratamento. Mas, pegando primeiro a questão dos servidores públicos civis, há um tratamento no relatório da CPI da Previdência específico sobre essa questão, da forma distinta de desconto previdenciário dos servidores civis e dos seletistas?
Esse é o primeiro ponto, né? A CPI, propriamente dito, não abordou com profundidade esse tema, né? A CPI tentou se haver nos problemas da Previdência do regime geral. Nós temos que entender que o conceito, né, o que rege o trabalho do servidor público, o que rege o trabalho da iniciativa privada, são conceitos completamente distintos. A iniciativa privada, inclusive, a previdência da iniciativa privada está dentro daquilo que a gente chama de seguridade social, né? Onde você tem uma série de impostos que servem para financiar a seguridade social, que é composta pela saúde, pela assistência social e pela previdência propriamente dita, né? E esse é um número que até 2016 não tinha déficit, né? Agora está começando a ter déficit e é por isso que há necessidade de fazer uma reforma, porque realmente a população está envelhecendo. E o déficit também, em grande parte, foi causado por esse período de crise, né? Em que as pessoas perderam o emprego, portanto, houve menos aporte de recursos para a previdência. E também porque o governo fez uma série de desonerações da folha, etc. e tal. Então, o governo atuou, eu diria, de uma forma até um pouco irresponsável, né? Ajudando aí a formar esse teste dentro da previdência da iniciativa privada. O servidor público não faz parte do regime próprio, não faz parte da Seguridade Social, é a parte. O serviço público tem uma diferença conceitual muito grande da iniciativa privada. A iniciativa privada, a gente fala que é um exercício da liberdade. Você faz um contrato entre as partes, empregador e empregado, né? E eles têm livre, pode ser destratado a qualquer momento. E normalmente a gente fala que ele vai ser destratado de acordo com as leis que regem o mercado do capital, ou seja, de acordo com a busca do enriquecimento. Ou seja, o empregador pode mandar o empregado embora na medida que ele acha que aquilo vai ser benéfico para o lucro da empresa. E vice-versa, o empregado pode romper o contrato de demissão, né, romper o contrato com o empregador, na medida que ele também consegue um outro emprego onde ele vai ganhar mais. Tá? Ele vai ter uma função que lhe agrada mais. No serviço público, não. No serviço público, você faz um concurso. Quando você passa no concurso, você faz um concurso para uma função em um determinado órgão. E você nunca mais pode mudar daquele órgão. A gente fala que o serviço público é o exercício da função. Você não tem liberdade para mudar de órgão, você não tem liberdade para mudar de função. E o governo, por sua parte, que é o seu patrão, não tem liberdade também para mandá-lo, para dispô-lo da forma como ele quer. Não, você foi contratado para fazer aquilo, você vai ter que fazer exatamente aquilo. Tá? E as contas também são completamente diferentes. Até 1993, o sistema previdenciário do servidor público não era contributivo. Ou seja, o servidor não dava nenhuma contribuição. O governo simplesmente acaba com a sua aposentadoria, né? Que a gente fala que nem aposentadoria, no conceito real, você passa para inatividade, né? Portanto, você continua vinculado ao órgão a qual você trabalhou toda a sua vida no serviço público. E ao passar para a inatividade, o governo é que acaba com todas as despesas. A partir de 93, passou a ser contributivo. Mas passou a ser contributivo a partir de 93. Então, agora, estão se aposentando as primeiras pessoas que entraram no serviço público e, desde o início, fizeram contribuição. Tá? As outras que passaram a contribuir a partir de 93 já estavam no serviço público antes, muitas já se aposentaram antes, então é óbvio que é um sistema que tem que dar déficit, não pode dar superávit, uma vez que a contribuição é recente. E nos cálculos do governo, isso inclusive eu demonstrei ontem, né, segundo a lei, o aporte que o servidor hoje contribui para o sistema previdenciário dele, o governo tem que aportar por duas vezes o valor. Só que como é tirar do bolso, né, e colocar no outro bolso, o governo não coloca na conta esse dinheiro que ele deveria dispor para a previdência do servidor público. Tá? Então, o déficit que ele alega aí, que foi de 83 bilhões de serviço público, na realidade ele é 30% menor, ele é ao redor de 60 bilhões, se a gente considerar o dinheiro que o governo deveria aportar conforme está na lei.
O Daro, quando você fala do que o governo deveria aportar, já seria nesse fundo que foi criado agora, já no governo Dilma, Fundesprev?
Fundesprev.
Fundesprev? É esse fundo que você está se referindo?
Não, o que eu estou me referindo é o orçamento do governo. Desde 2013, todo mundo que entrou, passou a entrar no serviço público, ele não contribui mais para o sistema de previdência do servidor. Também tem esse agravante, tá? Hoje o servidor público, quando entra, faz o concurso e toma posse, ele contribui para o INSS conforme qualquer trabalhador de iniciativa privada, e ele pode optar a previdência complementar nesse FUPESP, tá? Onde o governo aporta com 8%, o valor de 8% do seu salário, e ele com valor igual, tá? E o servidor com valor igual. E esse forma um fundo para fazer a complementação da aposentadoria no futuro. Tá?
Mas isso se dá apenas a partir de 2013, não é isso?
Isso a partir de 2013.
Agora, antes, Daro, os servidores já descontavam, inclusive, no limite de 11% do total dos seus vencimentos. Para onde esse dinheiro foi?
Esse dinheiro vai direto para o orçamento e é gasto no orçamento.
Mas o governo, quando apresenta...
Mas como ele não é suficiente, mas deixa eu dizer, como esse dinheiro não é suficiente para arcar com a despesa da previdência do servidor, tá, então tese iria para a previdência do servidor.
Entendo, mas o governo, quando apresenta aí o chamado déficit dos servidores públicos, ele não computa nenhum tipo de receita dessa natureza. Ele não deveria computar justamente essa parcela da contribuição dos servidores, que agora não somente os ativos contribuem, também uma parcela dos inativos contribui, não é?
Os inativos também contribuem de maneira igual, tá? É, a parcela é só aquela que ganha até 5 mil reais que não contribui, né?
Pois é, mas esses recursos eu nunca vi apresentados pelo governo. Além do...
Exatamente, era o que eu estava falando antes. Primeiro que o servidor público só passou a contribuir com esses 11%, e primeiro foi 6 e depois foi 11, a partir de 1993, tá? Anterior a isso não havia nenhum tipo de contribuição. E o governo deveria aportar...
Em parte, não é, Daro? Me perdoe. Em parte, porque aqueles servidores, por exemplo, que foram transformados em participantes do regime jurídico único por força da Constituição de 88, esses servidores anteriormente descontavam para
o
INSS. Esses recursos, por exemplo, deveriam, me parece, quando esses antigos seletistas se transformaram em servidores públicos por força da Constituição, e essa contribuição passada não deveria ter sido transferida para os cofres da União?
Em tese, sim, tá? A gente tem que entender que tanto o INSS como o cofre do servidor público, etc. e tal, está tudo dentro do orçamento da União, né?
Sim.
Então, no fundo, é só uma operação contábil que você tem que tirar do INSS e colocar na conta do servidor público, tá?
Isso.
Porém, o governo, ele não faz essa conta separadamente. O governo junta tudo da peça orçamentária. E se sobrou dinheiro na peça orçamentária, ele vai gastar com outras coisas, e o que não sobrou, ele não gasta. Tá? E aí o que ocorre agora, nesse momento, como ele está querendo, não só nesse momento, já tiveram outros momentos anteriores, né? Essa já é a quinta reforma da Previdência. Pô. Já teve reforma da Previdência com o Fernando Henrique, teve com o Lula, teve com a Dilma, né? O Lula teve duas vezes, uma reforma, depois uma outra reforma, então... Estamos indo agora para a quinta reforma da Previdência. Então, o governo, quando lhe interessa, ele vai lá e faz a conta, né, apartando o que ele quer. Lá atrás, ele não fazia apartava as contas. Ele juntava tudo no bolo e sobrava dinheiro e ele gastava. Seja lá com investimento, seja lá com o que for. Ele gastava com construção de Brasília, né, que foi, todo mundo sabe, grande parte da cidade foi na época que os recursos eram superavitários no INSS, aproveitou-se desse dinheiro para isso. Então, são essas construções que são feitas. Né?
Pois é, porque senão fica uma conta muito conveniente para o governo, que busca mostrar, de qualquer maneira, a existência de um buraco financeiro que precisa ser enfrentado a qualquer maneira, e aí passa a valer tudo, né? Uma espécie de pressão psicológica na sociedade, quando a gente sabe que existem outros ralos financeiros muito mais graves, como, por exemplo,
muito mais grave.
As despesas financeiras do Estado por conta do endividamento que a gente não sabe por que existe. Afinal de contas, tivemos aí superávit primário de 1999 até 2014, de maneira expressiva. Essa dívida deveria ter diminuído, afinal de contas o Estado não gasta mais do que arrecada, pelo menos durante esses longos anos, né?
Sim, exatamente. E em boa parte, né, esses superávit que aconteceram, eles serviram pura e simplesmente para pagarem os juros da dívida naquele ano, né? Mantendo-se o endividamento, né? O Brasil é um país que se endividou pouco nessas últimas décadas. Ele era muito endividado, se endividou muito lá na década de 90, tá? E de lá para cá, a única coisa que se fez foi manter o estoque da dívida, né? Que recentemente, por causa da crise, teve que aumentar um pouco mais. Agora, o maior problema é que ninguém entende por que os juros desse país são tão extorsivos. E sim, os juros é exatamente... O valor dos juros recai exatamente sobre o montante de juros a pagar pelo governo. E isso rouba aí uma parte significativa do orçamento todo ano.
Inclusive, vide essa desvinculação de receitas da União, que inclusive agora foi elevada. Mas ela é uma espécie de maldição que nós temos nas contas públicas desde 1994. Né? Eles vieram mudando o nome, né? Antigamente era Fundo Social de Emergência, depois virou Fundo de Estabilização Fiscal, agora é DRU, mas na verdade é recurso desviado da Seguridade Social principalmente. Né?
Principalmente, exatamente.
E isso a CPI deu muito destaque. Né? Nós entrevistamos aqui o Paulo Paim, ele apresentou números estrondosos a respeito aí do quanto, de 2000 a 2015, por exemplo, o quanto foi desviado da Seguridade Social, né?
Contando tudo aí, desvio da Seguridade, da DRU, né? Dinheiro também de fraudes, etc. e tal, de sonegadores, as sonegações que os empresários, né, costuma sonegar o INSS, né, desconto do empregador e não repassa para o governo. Isso deu estou pegando o número aqui, mas deu uma questão de 4 trilhões, né, de dinheiro que foi pelo ralo.
Se somar exatamente tudo, eu acho que chega a 6 mil, Dário. Eu acho que pelas contas lá da CPI, se somar tudo, a questão das desonerações, a questão da apropriação indébita, desvio de recursos e mais a DRU, eu acho que em valores corrigidos pela conta lá do Paulo Paim, chega a 6 trilhões. Eu não sei os números que você está dando uma olhada aí. 4 trilhões...
O número que eu tenho é da CPI, né? Ele foi pelo ralo, que é, considerando isso daí, está dando quase 5 trilhões aqui que eu tenho dado aqui, né?
Ah.
Isso de 2010 a 2015.
Isso.
Tá? Então, pode ser o país que te dá um número que leva um pouco mais de tempo, porque a CPI estudou lá desde 90 e pouco, né? Contra o superávit da Previdência que houve, né, você fazendo as contas sem esses desvios todos, né, o superávit foi de 2 trilhões. Tá? Então você vê que o que sabe, vai pelo ralo é praticamente mais do que o dobro, tá? Do que do esperado e superávit. Então, isso é uma produção de déficit.
Sim. Produção do déficit.
Produção do déficit.
Que acaba podendo dar base aí para os planos do governo, que pensa cada vez mais em controlar, na verdade, o orçamento em prol desses gastos financeiros, né? Nós estamos numa sinuca de bico. Você acha que, claramente, conforme as notícias de jornais, às vezes até as próprias lideranças do atual governo admitem isso, você acha que, de fato, não vai dar para eles terem lá os 308 votos na Câmara para dar sequência nessa contrarreforma previdenciária?
Olha, de fato, eu espero que não consiga, tá? O que a gente, a nossa expectativa era até que o governo recuasse, não colocasse isso em votação, né? E começássemos a conversar seriamente, né? Vamos ajudar o governo, vamos trabalhar numa reforma que seja condizente, principalmente numa reforma que seja assim, a partir do momento que as pessoas entrem no sistema, né, você tem novas regras. Porque o grande problema que o governo põe aí é retirar os direitos daqueles que estão prestes a se aposentar. Tá? Então a pessoa vinha com uma expectativa de vida, fazendo um planejamento de vida para se aposentar com tal idade, para daí, sei lá, curtir a vida, fazer o que, né? E de repente, às vésperas de se aposentar, faltando 2, 3 anos, 4 anos para se aposentar, de repente é obrigado a trabalhar mais 10, né? Ou vai ter o seu recurso da Previdência, se ele insistir em se aposentar na CEPRE, vai ter o seu recurso previdenciário diminuído em 40, 50%. Então, isso estraga, né? Qualquer plano individual, qualquer plano familiar de uma pessoa, sendo que desde que ela entrou no sistema, ela tinha uma certa expectativa. E na hora dela se aposentar, muda. O que a gente mais batalha é que é necessário mudar as regras de transição. É necessário respeitar as pessoas.
É fundamental isso. A rigor, a Previdência Social Pública, ela é um dos principais instrumentos, na verdade, de combate a essa desigualdade absurda que temos no país. É um mecanismo de redistribuição de renda, não é? E se nós tivéssemos um serviço público mais adequado, de fato universal, de alta qualidade, essa, vamos dizer, essa distribuição melhor de renda poderia se dar no país, né? A transferência de renda justamente para aqueles que precisam, principalmente pobres e miseráveis, né? Mas me parece que a sensibilidade aí dos nossos governantes está muito longe disso, né?
Principalmente desse governo, né? Esse governo é um governo puramente economicista, né? Que ele está querendo botar a conta no azul na fórceps, né? Tá? Sendo que o governo tem recursos, né, para administrar o déficit com mais sapiência, né?
Em relação a esses números, Daro, eu consultei aqui a cartilha que o Paulo Paim fez recentemente. Ele, na verdade, faz um determinado momento, ele faz uma conta lá, somando não só os desvios aí, como a DRU, desvios de recursos da Seguridade Social, bem como sonegações e, ao mesmo tempo, as dívidas, né? Aí que ele chega a um valor de 3 trilhões nos últimos 20 anos, que corrigidos, segundo ele, daria os 6 trilhões que eu mencionei. Eu lembro que eu fiquei com esse número na cabeça.
Ah, ok.
Mas não, aí é misturando tudo, né? Inclusive as dívidas monumentais, inclusive de empresas que são de controle aí de nobres parlamentares, como o senhor Eunício de Oliveira, o presidente do Senado, né?
Você tem uma turma grande de parlamentares aí que suas empresas estão em dívida com a Previdência.
É.
O que é uma vergonha, né? Você é um representante do povo, um agente público, você é responsável em ajudar a administração do país como legislador, tá? E você comete fraude do outro lado.
Pois é, e pior, ainda delibera contra os interesses dos trabalhadores a pretexto de um suposto déficit que é produzido, entre outros, por esses sonegadores. Então é muito difícil a situação. Agora, de qualquer maneira, Daro, o importante é que existe hoje uma pressão muito forte na sociedade. Os sindicatos estão aí fazendo vigília nos aeroportos. Pelo menos na última segunda e na terça-feira tivemos essa pressão. E tudo indica que essa turma aí não vai conseguir o seu intento, né?
É, a nossa expectativa é que não, porque nós estamos apresentando todos esses números para os parlamentares, estamos tentando mostrar para ele a verdade nua e crua, né, da situação da Previdência, tá? E o que está saindo disso é que é necessário, né, nossa conclusão é que é necessário fazer sim uma reforma da Previdência, mas ela não é nessa urgência que o governo está querendo convencer a sociedade, e ela pode ser feita de uma maneira que não prejudique tanto as pessoas, principalmente aquelas que estão em vias de se aposentar.
Daro, eu quero te...
tentando elucidar aí os deputados de forma a deixar essa matéria mais para frente, né?
Daro, eu quero te agradecer a gentileza dessa conversa aqui, dessa entrevista no nosso programa Faixa Livre. Quero colocar o nosso programa inteiramente ao dispor aí do próprio Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central para as discussões não somente pertinentes aí à Previdência, à Seguridade Social, mas também as discussões relativas à própria situação do Banco Central, às características que nós temos tido aí na condução, especialmente da política monetária. Estamos abertos aí às contribuições de vocês do Sinal. É como vocês chamam o sindicato de vocês,
exato,
é isso?
Sindicato.
Te agradeço muito, Daro. Muito obrigado.
Okay, muito obrigado. Um
forte abraço
para vocês. Obrigado aí aos ouvintes.
Conversamos
aqui. Um forte abraço também.
Obrigado, Daro. Conversamos aqui com o Daro Piffer, ele é diretor de estudos técnicos do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central. E ele esteve ontem lá na Comissão de Direitos Humanos do Senado, debatendo sobre o relatório da CPI da Previdência, um importantíssimo instrumento nesse momento para que se possa aí discutir e principalmente sensibilizar os parlamentares, particularmente os deputados federais, a respeito dos equívocos da posição do governo Temer, a respeito aí da chamada contrarreforma previdenciária, que novamente está aí dentre as prioridades